Fala, galera! Começando aqui mais um Dartcast, episódio 61. Novamente aqui o seu host, João Pedro. Tô aqui novamente com o Iago. E aí, Iago, tudo certo?
Tudo certo, menos o Giants, que não tá nada certo. Uma derrota humilhante, um desrespeito aos torcedores que foram ao MetLife assistir o jogo, que se desandou depois de uma jogada.
Sim.
E aí a gente vai falar mais sobre isso, porque o Giants ele mudou totalmente o gameplay ofensivo do primeiro drive, que conseguiu caminhar para os outros, que não deu nada certo. E, cara, é assim. Como a gente estava falando antes aqui, né, cara? Ponto positivo não teve quase nenhum, ponto negativo teve vários. E aí, a gente fica naquele receio de ter uma temporada muito ruim devido ao nosso calendário. Só que aquele negócio, né? O Martindale, eu acho que falou uma frase hoje na coletiva que. Esqueci a frase agora, cara, mas
Eu acho que
basicamente
foi
falando que não.
você não pode deixar que um jogo te derrote duas vezes. Eu acho
É
que foi
isso,
isso.
é isso, é isso, é
É,
isso.
isso aí.
Porque por mais que seja difícil, não tem o que fazer, cara. É uma semana que você tem para consertar o erro e evoluir ainda mais. E contra o Cardinals, eu acho que o Giants tem que fazer isso.
Concordo com você. Então, como o Iago disse, a gente vai falar novamente, né, como a gente sempre faz aqui nas temporadas que a gente está acompanhando o Giants, sempre após um jogo a gente faz o podcast, a gente faz uma análise de pontos positivos e negativos dessa partida. E depois, na outra metade do podcast, a gente faz uma prévia para o jogo que vai vir, que nessa semana a gente vai enfrentar o Arizona Cardinals fora de casa, às 5h05, horário de Brasília, no domingo. E no último domingo, o Giants enfrentou o Dallas Cowboys no Sunday Night Football e a equipe perdeu por 40 a 0. Sim, eu não estou falando errado, se você não acompanhou, não sei, mas obviamente, se você está ouvindo, você sabe, o Giants perdeu por 40 a 0. E já abrindo aqui, a sensação, você falou muito bem, a sensação que, primeiramente, eu achei bizarro como deu tudo errado para o Giants. Eu acho que eu nunca vi uma partida que deu tudo errado para um time só e deu tudo certo para outra equipe. Mas eu acho que a equipe se perdeu logo ali nos primeiros minutos, que foi o field goal bloqueado, aí touchdown deles. E logo depois, se eu não me engano, já veio um pouco depois a interceptação do Daniel Jones, three and out. E aí a defesa, acho que se eu não me engano, a defesa praticamente já entrou tipo 16 a 0. Acho que acabou o primeiro quarto, já estava 16 a 0 para eles, e aí já desandou tudo. Eu acho que aquele field goal bloqueado que acabou com tudo, né?
Sim, cara, e aí é preocupante, porque uma jogada não pode acabar com o mental e com a tática do time. O Giants
Verdade.
estava, assim, o Daniel Jones, toda bola que ele, todo dropback dele, ele estava sendo pressionado, só que ele conseguia resolver com as pernas no primeiro drive. Era um mau indício ali, era. Porque se o Giants só corresse durante o jogo, ia ser uma presa fácil para a defesa dele, só que você não poderia abandonar como é que você fez. Ainda mais contando com a nossa OL. E contra a potencial melhor defesa da NFL, cara.
Verdade.
Então, pô, você vai expor o Daniel Jones a isso? Ele vai tomar porrada o tempo todo. A gente vai falar mais sobre também como foi bizarro como o Giants, em momento algum, protegeu o Daniel Jones nesse jogo, quando o jogo já estava acabado, ele tomando porrada lá. Que é ruim com ele, pior sem ele. Só que, cara, mudou o gameplay todo, desandou tudo. Eu nem coloco a culpa na defesa, porque não tem como colocar, cara, assim.
Sim. Não, eu também
Até
nem
a
boto.
defesa, a gente vai falar sobre nossos cornerbacks jovens e tal, porque o pior cornerback do Giants nesse jogo foi disparadamente o Adoree Jackson. Só que, assim, a nossa defesa não teve muito o que fazer, cara. Porque como é que tu vai entrar num jogo que tu já tá perdendo de. Eu acho que foi. É que eles erraram o extra ponto, né? Então, porra, eles fizeram 9-0, eu acho, e depois o Daniel Jones foi interceptado, alguma coisa assim.
Sim.
Então, cara, assim, tudo desandou. Tudo desandou. Começou naquele snap ruim do John Michael Schmitz.
Perfeito, exatamente.
Começou ali. E depois dali tudo desandou, cara. Tudo desandou
É
e foi um
verdade.
jogo assim. Com certeza foi a pior derrota do Giants nos últimos anos. E olha que tem concorrentes fortes. Mas foi a
É verdade.
pior derrota do Giants nos últimos anos. E sinceramente, cara, a forma como esse elenco vai responder a isso me preocupa. Porque, assim, não é uma derrota qualquer.
É
Não é uma
isso.
derrota qualquer.
Eu botei até isso aqui
É
para a gente
assim, cara.
falar.
O Arizona Cardinals, a principal coisa que o Arizona Cardinals tem que fazer nessa temporada é perder para selecionar o Caleb Williams. Só que assim, eu não tô tão confiante como eu estaria nesse jogo normalmente.
Sim. Não, eu tava acompanhando o podcast da torcida do Cardinals nos Estados Unidos, e eles estão tipo assim, essa semana a gente tem que ganhar, porque depois a gente enfrenta Cowboys, e eu acho que é um calendário bem difícil, assim. E aí eles estão, tipo, essa é a gente tem que ganhar, tipo, é a vitória que a gente consegue ver no próximo mês, eu vi um cara falando, tipo, nos próximos, sei lá, 5 jogos, eu acho que a gente só consegue ganhar esse jogo. Então, tipo, eles também estão confiantes, e lógico, você vendo o teu adversário perder por 40-0, tu fica confiante. Eu que nem você muito bem falou, tô muito confiante para ver como o time vai responder, eu tô com essa questão, porque eu acho que você não basta apenas derrotar o Cardinals, eu acho que o Dallas tem que ganhar, sei lá, de uns 15 a 20 pontos de diferença, sendo bem sincero. Mas eu também estou curioso, é aquilo que a gente falou agora mais cedo do Martindale. Você não pode deixar que um jogo te derrote duas vezes. E vamos ver. Começando então aqui, Iago, os pontos positivos e negativos. Primeiramente, é o nosso querido Special Teams, um assunto decorrente nesse podcast. Desde da temporada passada a gente fala sobre isso. A gente falou sobre isso um pouco naquele pós-jogo do Detroit Lions, na pré-temporada, que eles não foram bem. E a gente falou aqui que se tivesse que fazer alguma troca nos coordenadores, era fazer uma troca no coordenador de Special Teams, que está no Giants há não sei quantos anos. E hoje ele foi perguntado sobre várias vezes, né, que os coordenadores sempre fazem uma entrevista coletiva, e ele nem respondeu. Falou, a gente aprendeu, eles fizeram uma boa jogada e página virada. Só que eles não fizeram uma boa jogada. O Giants simplesmente deixou de bloquear um cara deles. Então não é que eles fizeram uma boa jogada, eles aproveitaram de um erro nosso. Porque tinha que ter bloqueado ali um jogador, que o cara que bloqueou o field goal. O que você acha sobre isso? Acho que agora não vai ter uma mudança, mas está sendo decorrente, né? E não foi só um field goal bloqueado, teve outro também, né? Na verdade, o Gano errou. Eu nem boto tanta culpa, mas também, se eu não me engano, o snap não foi muito bom. O snap foi quase no chão, que ali atrapalha também o trabalho do kicker e do punter que coloca a bola para ele chutar. O que você achou? Mais uma atuação. A gente que não avalia tanto special teams, mas está complicado nessas últimas temporadas aqui. O Dez está fazendo a gente até criticar o Special Team para ter uma ideia, né?
O Special Teams, ele tem que ser falado quando ele tem um TD de retorno, essas coisas assim, não. O Special Teams do Giants é pauta recorrente, como é limitado, como é frágil, cara.
Sim.
Assim, e não é algo de agora. A última temporada já foi assim, cara. Era um dos pontos fracos do time. E tem que resolver porque ganha jogo. O jogo desandou por causa de uma jogada no Special Teams. Entende? Então você tem que dar a devida importância a isso e melhorar esse setor. Porque, porra, se a gente parar pra pensar, cara, o roster que a gente tem, cada jogada é importante, cada drive é importante. A gente não sabe como vai ser o resto. A gente não sabe como vai ser. E aquele negócio, né, cara? Até o Gano errou field goal nesse jogo. É uma coisa assim, de maluco. Só que aquele negócio, há muito tempo vem sendo falado sobre o Special Teams do Giants e a negligência atrás de negligência. Uma hora cobra, cara. Não tem jeito. Uma hora cobra.
Concordo com você.
Não é porque a gente foi playoff ano passado e a gente surpreendeu todo mundo com aquela campanha que não tem coisa a melhorar, cara.
Verdade.
Tudo tava maravilha, não. O Special Teams do Giants já era ruim na temporada passada e começou muito mal nessa temporada.
Concordo com você. Então, depois disso aí, mais uma vez, é a nossa OL, né? Temos que falar, eu acho que é o assunto principal, temos até algumas estatísticas aqui. Eles conseguiram 7 sacks, pressionaram 23 vezes o Daniel Jones e a porcentagem é cerca de 63% dos snaps que o Giants tentou um passe, o Daniel Jones estava pressionado. Isso aí foi, de longe, a maior porcentagem da semana 1 da NFL de pressão num quarterback. Ainda eu falar aqui, o Daniel Jones, na minha opinião, apesar disso tudo, não fez um bom jogo, mas também não tem como você, numa partida dessa, eu confesso que eu nunca vi uma partida... Cara, a nossa OL não é boa, já tem anos e anos. Vai fazer quase uma década, inclusive hoje saiu uma matéria na ESPN do Jordan Rainer, um dos repórteres, um dos melhores, na minha opinião, insider do Giants, que ele fez uma matéria. Porque faz quase 10 anos que o Giants não consegue consertar a OL. Eu até quero ler essa matéria depois, ainda não consegui. Mas é exatamente isso. Apesar da gente ter uma OL ruim há não sei quanto tempo, esse jogo bate lá com um dos piores, porque, tipo assim, era toda jogada um jogador da defesa deles livre. E, tipo assim, na maioria das, algumas vezes era o Micah Parsons, que aí tudo bem, só que eles foram abrindo vantagem e eles foram poupando o Micah Parsons, porque não tem por que você ficar forçando o seu melhor jogador e um dos melhores jogadores defensivos da NFL. Mas o que mais me irritou, Iago, é que era tipo o Oza Odigizua, o Dorance Armstrong, tipo, passando pelo Evanil como se fosse nada. Tipo, aqueles jogadores que são terceira, quarta opção do ataque deles, que são bons jogadores, mas, pô, a gente espera muito mais da nossa escolha 7 do draft de 2022. E também tem o nosso querido Mark Glowinski, que eu acho que depois dessa semana, se ele for titular contra os Cardinals, é um erro. Porque ele cedeu 3 sacks, se eu não estou enganado, nesse jogo. Uma das piores partidas que eu já vi de um jogador da NFL. Foi um negócio assim bizarro. E eu não sei como o Josh Uzudu, por exemplo, não é titular no lugar dele. Porque se ele é o nosso titular, imagina o que o Josh Uzudu não faz no treinamento, porque é complicado.
Cara, a OL do Giants é ruim. Ou criei perfil em 2017, já era ruim. Já era ruim. Com o Eli Manning. Inclusive, os últimos anos do Eli Manning foi muito prejudicado por causa da linha ofensiva.
Sim, verdade.
E ele conseguia produzir ainda algumas vezes. Tem que ser falado isso. Só que, cara, assim, não é como se a gente tivesse negligenciado a posição, porque se a gente parar pra pensar, a gente selecionou no draft o Justin Pugh, primeira rodada. Eric Flowers, primeira rodada. Evanil, primeira rodada. Andy Thomas, primeira rodada. Aí a gente tem três tackles. O Pugh já jogou de tackle também. De tackle e de guard.
Sim. Ele tenta na mídia aí, tentando cavar uma vaga no Giants, hein?
Ah, não, o Pugh, pô, ele é muito bom, só que sofria muito com lesão. Ele e o Weston Richburg, que
Exato.
era assim. E o Giants selecionou o Richburg também. Segunda rodada, selecionou o Will Hernandes. Eu tinha certeza que o Hernandes ia vingar. Certeza. Draftou o Evanil agora, como eu já falei. Sétima escolha. O Purdy e o Shane Lemieux. Lemieux sofreu com muita lesão, a gente tem pouco espaço amostral dele. Mas o Purdy regride a cada ano. E, cara, se a gente parar pra pensar, tem o Andrew Thomas, que é um tackle de elite, jogou a maior parte do jogo machucado. Se esse cara tiver uma lesão, o ataque do Giants acaba. Tem o Bredesen, que ele é fraco, mas esforçado. Tem o Glowinski, que é muito ruim. O John Michael Schmitz, que é um jovem, que a gente acredita no potencial. E o Evanil, que não bloqueia nem no Twitter, cara. O Evanil, cara, ele não é questão dele não bloco, dele não. Cara, ele não coloca a mão no defensor.
Ele não tá conseguindo ficar em pé.
Ele não tá conseguindo. Cara, ele tá muito pesado, cara. Será que não é a solução? Porque, assim, ele não é aquele vagabundo, né, cara?
Não, não.
Ele não é um jogador vagabundo.
É aquela. Parece que, tipo assim, o centro de gravidade que falam, né, dele, tá alguma coisa muito mal feita ali. Tipo, parece que pode ser que
Sim, cara.
ele tem mais peso na perna do que ele deveria ter sei lá, não faz um fortalecimento de core. E o que me fica mais meio chateado, cara, é que eu vi uma matéria do The Athletic que fizeram dele, contando a off-season dele, ele falando que ele treinou por 5 semanas com um treinador de OL particular, contratou chefe para mudar a alimentação dele. Treinou com um cara que é aposentado OL, que é o Pro, pra mudar, e cara, não adiantou nada. Tipo, ele passou uma vergonha igual a semana 3 da última temporada.
Sim, cara, não é aquele jogador vagabundo. Ele se esforça pra melhorar. Só que, pô, e aí? E o nosso treinador de OL, cara?
Sim.
Tem que ser cobrado. Pô, não existe isso. Até porque a gente sabe que OL é muito entrosamento também, cara. A cada instante dos defensores do Cowboys na linha defensiva, a nossa OL ficava perdida, cara.
Não, não tinha noção do que fazia, não tinha noção.
Não tinha noção do que fazer. E aí, o nosso lado esquerdo, entre o Thomas, com o Bredesen. Assim, o Bredesen não é nada demais, mas, pô, o nosso lado direito, cara. E vão atacar.
Bom.
E vão atacar, cara.
Eu vi um.
Vão atacar o
Sobre
Evanil.
isso, eu.
Vão atacar o Glowinski.
Sim, eu vi um comentarista, eu acho, ex-jogador da NFL, falou assim. Quando você coloca algo no tape de algum jogo, os jogadores da NFL vão fazer isso por 4 ou mais semanas para tentar fazer o mesmo movimento. Então pode esperar que o Cardinals vai tentar fazer coisas que o Dallas fez. para tentar aproveitar essa OL do Giants, que é muito fraca, que nem a gente tá falando aqui. Então se prepare aí, porque essa semana. E outra, o Cardinals, pelo que eu vi aqui, eu vi alguns vídeos, mas eles foram o segundo time que mais saquearam o quarterback adversário. O Giants conseguiu o Cowboys conseguiu 7 contra a gente, e os Cardinals conseguiram 6 contra o Commanders. Então, eles vão vir também botar uma pressão, e o novo treinador deles era o coordenador defensivo dos Eagles. Então, ele conhece muito bem já o Giants, ele tem. Não tem o mesmo talento, não tem nem comparação, né? Não tem o mesmo talento que ele tinha lá nos Eagles, mas eu acho que o plano tático ele já tem em mente. Então, o Giants tem que tomar muito cuidado. E, porque é aquilo que tu falou, Iago. A gente esperava que o Evanil melhorasse para a gente conseguir ter um ataque mais explosivo nessa temporada, que a gente tem peças para isso. Mas se você não consegue bloquear seu quarterback por mais de 2,5 segundos, você não vai conseguir fazer nada. Você vai ficar correndo e o Daniel Jones tentando se salvar toda a jogada. Isso é bizarro.
Sim, cara. Você tem que dar espaço pro quarterback jogar.
Sim.
Minimamente desempenhar. Porque se todo dropback que o Daniel Jones tiver virar um Deus nos acuda...
Acabou.
Já era, cara.
Sim.
E era assim.
Foi assim nesse último jogo. Foi assim.
Foi assim, porque o Daniel Jones teve aquela segunda interceptação lá. Ridículo.
É, aquilo aí foi um absurdo.
Absurda mesmo. Aquilo não dá pra defender. Só que, cara, o que ele vai fazer? O que o Daniel Jones vai fazer? Não tem o que fazer, cara. Então, assim... Sem o L, o ataque não joga. Sem o L, o ataque não joga.
É verdade.
E aí, cara, cabe ao Kafka chamar jogadas mais curtas, passes mais curtos.
Eu cogitei colocar aqui um negócio que ninguém pode falar. O Kafka nesse jogo muito estranho. O plano de jogo dele, ele fez o primeiro, como é que fala? A primeira série ali.
O primeiro drive
foi bom. Mas, cara, depois ele começou a chamar umas jogadas que, tipo assim, ali numa terceira descida, ele chamou uma corrida do Daniel Jones, cara. Quando o Daniel Jones não conseguiu nem correr na linha de scrimmage, já tinha dois jogadores do Dallas em cima dele. Tentou fazer uns run pass options que não caía. Cara, eu não entendi nada. Tipo assim, ele chamando, confundindo tudo. Eu sei que tudo bem, a gente tava já perdendo, sei lá, de 16 até mais a 0. Mas, cara, eu achei também um jogo não muito bom do nosso querido Mike Kafka aí, que tem crédito, muito crédito ainda. Mas eu espero que ele melhore aí nessa semana, né?
Sim, cara, tem que melhorar, até porque... O plano de jogo, a organização, foi tudo que fez o Giants em playoff. O Giants não foi playoff ficar de talento ano passado, não, cara.
Exatamente.
O time ainda tem muita lacuna, tá no segundo ano de reconstrução. Só que o que foi? O nosso coaching staff potencializou cada setor do nosso time.
Exato.
Porra! Só que o gameplay do Giants foi absurdo, cara. Foi absurdo. Você tá jogando contra a defesa do Cowboys, que é absurda. É uma defesa muito, muito, muito sinistra. Tu tem que fazer o gameplay de acordo com que você potencialize minimamente seus jogadores. Aí, se a execução não for boa, aí é aquele negócio, é problema de talento e tudo mais. Só que quando o seu planejamento não funciona, a comissão técnica, pra mim, foi a maior culpada desse jogo.
Concordo.
Lógico que os jogadores têm que ser cobrados e tudo mais, mas a comissão técnica foi o pior, porque quando o plano de jogo não funciona, não tem o que fazer.
É verdade, é verdade. Passando então aqui, Iago, já falamos aqui, uma coisa também que eu queria, que a gente já, você falou até um pouco, não sei se falou hoje já, no início, rapidamente, mas é a decisão do grande Brandebel, mais uma vez, também tem todos os créditos do mundo ainda, mas a decisão estranha, vamos dizer assim, né, de deixar o Daniel Jones em campo, mesmo perdendo de 40 a 0, ele falou na coletiva após o jogo que ele estava tentando... conseguir criar algo positivo, conseguir algo de positivo. Mas, cara, já é mais uma decisão daquelas, igual quando ele colocou o Dory Jackson para retornar a punch. A gente sabia, cara, qualquer toquezinho que der ali meio errado no Dory Jackson, que também é aquele jogador que não é o mais saudável do mundo, a gente sabe disso, ele vai se lesionar, isso que foi que aconteceu. Então, é algo já mais uma daquelas decisões que, cara, nos Estados Unidos fala half scratch, né? Tipo, que deixa a gente coçando a cabeça, vamos falar assim, né?
Sim, cara. Você tem que proteger seu quarterback. O jogo tá acabou, gente. O jogo já acabou. E o Daniel Jones tomou, no mínimo, umas 4 porradas ele tomou depois disso.
Sim, sim. Ele tomou uma porrada. Cara, o left tackle dele depois, no quarto período, era o Josh Jesus, por grande tempo.
Pô, tomou umas 4 porradas do Daniel Jones depois de disso. Então, cara, se a gente parar pra pensar, qual o sentido de manter o cara no jogo que tá perdendo de 40 a 0, tava uns 30 e pouco a 0, não ia virar nunca? Qual o sentido de você manter seu quarterback, sendo que ele tá correndo o risco de se lesionar a cada jogada?
Sim. Não, foi muito estranho, foi muito esquisito, eu não concordo nem um pouco. Esquisito
assim. Cara, esse jogo foi assim, eu nunca vi nada parecido, cara. Porque tudo deu errado.
Não, tudo. E cara, tudo deu certo pra eles. Cara. Tudo deu certo pra eles. Aí teve um bom passe do Daniel Jones pro Rodgers, e aí do nada um fumble. Tipo assim, do nada o cara surge, o cornerback dele estava totalmente batido na jogada, o cara surge e deu um soco na bola, a bola caiu no peito do cara do Cowboys. Tipo assim, foram jogadas que foi. Tipo, cara, teve uma hora que eu comecei só a rir. Tipo, não tinha o que falar, tipo, que é isso, mano? O que tá acontecendo? E foi inacreditável mesmo, e espero que isso mude nesse domingo que vamos falar já já. Mas antes tem mais pontos negativos, que agora vamos falar um pouco da nossa defesa, já em breve vamos falar do ataque já, mas foi, na minha opinião, o nosso pass rush, né? Que foi nulo, a gente falou aqui do injury report, que eles teriam alguns desfalques, eles tiveram, eles jogaram com left guard reserva, e o left tackle deles, o Tyron Smith, não estava 100%, estava ainda baleado de uma lesão do tornozelo. Mas dois pontos que eu tiro disso, Thiago. Impressionante como, mesmo não tendo grandes nomes, outras OLs funcionam, tipo, conseguem dar o seu quarterback tempo para jogar, mesmo sem grande material humano, vamos dizer assim, e em comparação com a nossa, que você falou que o Dallas investiu na free agency, também no draft, como o Evan Neal, pick 5, pick 7 no draft de 2021. Dois, se eu não estou enganado. E outra coisa também, né? Eu me decepcionei com o Dexter Lawrence, que até conseguiu algumas coisas, mas não tanto como eu esperava. E, na minha opinião, ele foi dominado pelo Zach Matt, que é um bom guarda, mas eu acho que seus melhores anos já passaram. E, pô, o Leonard Williams perdeu completamente o confronto para o left guard deles reserva. E, na minha opinião, isso não pode acontecer, ainda mais um cara que está brigando aí para uma renovação contratual. Ele tinha que fazer muito mais. E também o nosso Aziz Ojulari. Eu tive horas que eu tive que olhar para ver se ele estava jogando, se ele estava disponível para o jogo. Porque ele também não fez nada. O Thibodeau, na minha opinião, também decepcionou. Principalmente até o físico dele, eu falei durante o jogo, até te marquei, né? O físico dele para o left tackle do Dallas é algo impressionante, a diferença. Parece que um jogador da NFL e outro um jogador de college ainda. E, cara, decepção total. Os caras não conseguiram pressionar em nenhum momento o Dallas Cowboys. Tudo bem, que eles, o jogo, quando eles botaram em campo, já tinha sido quase perdido. Mas a postura e a execução dele não foi nada bom, né?
Cara, a gente tá na terceira temporada de podcast, né?
Uhum.
Em todas elas a gente falou de OL e PS Rush.
Yeah.
E não soluciona um problema. Cara, o Ojulari já tá treinando limitado já, cara. Tem muito
medo. Já teve lesão de novo na puxeira de coxa, no treino, o Debo falou.
Aí, cara. Injury prone, velho. Infelizmente. E o Kayvon, cara, eu concordo, ele tinha que ganhar massa. O Tyron Smith, que, pô, lógico que o Tyron Smith, ele é um teco, assim, muito, muito, muito forte. Só que tirou ele pra nada, cara. Tirou ele pra nada. E o cara, o Kayvon Thibodeau, ele teve jogos, pô, ele teve um jogo contra o Reds, o Reds não, Commanders, na temporada passada, que, pô, ele só faltou fazer chover, cara. Ele tem que se fazer presente. Ele tem capacidade por isso, ele é um speed rusher absurdo.
Sim.
Ele tem que se fazer presente, cara. Ele tem jogos que ele não se faz presente. E nisso, nesse ano, vai começar a ser mais cobrado. Cara, o Dexter Lawrence, ele teve 3 pressões, eu acho.
Sim.
O Leonard Williams, eu não espero muita coisa dele mais. Eu acho um bom jogador, mas, assim, o melhor dele, eu acho que já passou também. E, cara, a gente tem que fixar isso. Porque, por exemplo, nossos cornerbacks tiveram um jogo bom, exceto o Adoree Jackson. Se você apressar o passe do quarterback adversário, vai dificultar ainda mais, cara. Vai dificultar ainda mais. E o Giants não faz isso, pelo contrário. O que o Cowboys fez, o Giants não fez.
Verdade.
O que o Cowboys fez o tempo todo, o Giants não fez. Parece que era um pass rush de NFL contra um pass rush ali de...
College.
De college ali, que não ia chegar no quarterback nunca. Olha que o Dak Prescott nem tem uma partida brilhante, longe disso, não. Nem precisou também.
Exato, exato.
Só que, cara... Tem que se fazer presente. Você tem que pressionar o quarterback. Você tem que deixar ele desconfortável. O cara, ele vai pro snap. Ele toma um chá e dá o passe, cara. Que isso?
Concordo, concordo com você.
Tem
Então,
que
e.
melhorar, cara. Tem...
É.
E assim, cara. É pass rush ou OL, cara. São dois setores que, pra gente ter o upgrade, esses setores vão ter que ter também. Senão, não vai adiantar nada. Nenhum cornerback
Exatamente.
segura o adversário por mais de 5 segundos, não. Alguém vai ficar ali.
Exatamente, exatamente. É, e passando aqui, a última ponto negativo foi a lesão do Andrew Thomas. Ele lesionou no lance do field goal bloqueado, que ele tentou ajudar no retorno lá do cara e acabou sentindo o posterior de coxa. Hoje até vi aqui a última notícia, ontem ele não treinou. A gente está gravando na quinta-feira, dia 14, na quarta-feira ele não treinou. Hoje os insiders falaram que ele estava até vestido e tudo para treinar, mas ele fez bem pouco, não fez, tipo, treinou limitado. É bastante dúvida e alguns até falam que acham difícil dele jogar já. E tem aquilo, né? A gente vai falar mais um pouco sobre isso, mas tem que ficar de olho também, porque querendo ou não, o Giants joga domingo contra os Cardinals, mas quinta-feira a gente já joga de novo contra o 49ers, fora de casa.
Meu Deus.
Quatro jogos, 4 dias depois, então, tipo, é semana curta. Então, teoricamente, eu acho que pode até fazer mais sentido o Andrew Thomas descansar nesse jogo. Mas é aquilo, né? A gente antes. Pode, talvez, se necessário, deixa ele descansando. Mas agora a gente nem sabe se vale a pena também descansar e. Se, sem o Andrew Thomas, a gente tem essa tranquilidade toda de ganhar do Carlos depois dessa partida horrível. Então, é aquilo, né? A gente fica naquele. É melhor deixar ele jogar domingo e aí ele não joga na quinta, vice-versa. Ou como é que vai fazer, se ele vai ficar de fora dos dois. É aquilo, tu falou muito bem. Sem o Andrew Thomas, o nosso ataque, que já não é tão bom, sem ele fica algo, um pesadelo, né? Um pesadelo.
Não, como é que o Giants não foi atrás de um teco na free agency ainda, cara? Tem o Taylor Lewan, que era do Titans. Tenta alguma coisa, joga o Evanil pra guarde. Só que, cara.
Alguma mudança tinha que ter acontecido, né? Eu acho que ficou muito quieta essa semana, cara. Depois de um 40-0, os caras não fizeram nada, Iago. Fizeram nada.
E assim, cara, vamos ser sinceros. Imagina uma dupla de tecos. Evanil e Matt Purdy. Meu Deus. Imagina o Nick Bosa alinhando contra o Evanil, cara. Pelo amor de Deus. No prime time ainda, quinta-feira para todo mundo ver. Meu Deus, cara. É
Vai ser
triste
complicado.
porque se o Evanil ele vingasse, ou fosse um tackle sólido, nem precisa ser nível Andrew Thomas, não, um tackle sólido, cara. A gente teria dois tackles para anos. Só que, pô, ele é um dos piores da NFL, cara. Como você falou, ele não toma baile do Micah Parsons, não. Ele toma baile do Parsons, do Armstrong, de todo mundo.
Exatamente.
Então, assim. O Andrew Thomas é o jogador. Cara, assim, só o Daniel Jones. Eu acho que tem o mesmo nível, caso não lesione. Porque, lógico, o Andrew Thomas é muito melhor. Um nível muito maior que o Daniel Jones. Mas o Daniel Jones é quarterback. Se
Sim,
lesionar ele,
sim.
quem entra é o Tyrod Taylor. Então, não tem muita coisa a se fazer. Mas o Andrew Thomas, ele talvez seja o jogador que mais tem que ficar saudável no time, cara, porque a OL sem ele é muito ruim.
Não,
Já é ruim com
completamente.
ele. Sem ele é um desastre.
É aquilo que a gente tem que falar também, para quem não ainda está acompanhando no início, o Andrew Thomas, para quem não sabe, galera, ele bloqueia o lado cego do quarterback, que é como o Daniel Jones ele é direito, ele é destro, né? Quando ele vai dar o passe, ele normalmente ele gira o corpo pro lado direito dele, pro braço dele. Então ele não vê o que está acontecendo do lado esquerdo dele. Se está vindo algum cara ali sem proteção, isso é muito perigoso, porque você sabendo que está vindo alguém, você até consegue. Você joga a bola fora, mas quando você não está vendo, você não tem noção, isso é muito mais perigoso. E por isso também que no início da carreira do Daniel Jones, ele teve vários fumbles por causa disso. Teve algum na época também, na temporada de rookie do Andrew Thomas, que ele não era tão bom. Mas hoje em dia ele é um elite, então o Jazz nem sofre tanto com isso. Agora, se ele não jogar, obviamente fica uma preocupação, porque quem vai proteger o lado cego dele, entre aspas, vai ser o Matt Purdy ou então o Josh Uzudu, que na nossa opinião não tem nem comparação à qualidade deles dois para o Andrew Thomas. Mas eu acho que ele vai jogar baleado, tá? Eu tenho algo me diz que eu acho que ele vai jogar baleado, mas eu também acho que pode ser essa fala que eu estou fazendo algo meio um pouco clubista. Então eu não sei exatamente não. Vamos passar que tem mais alguma coisa aqui. Ah, ponto positivo aqui para finalizar então essa do jogo. Eu gostei da maneira como a gente falou, a defesa não jogou tão bem, né? Lógico, quando seu time perde de 40 a 0, ninguém jogou bem. Nem ataque, nem especial teams, nem defesa. Mas eu gostei da forma que os nossos rookies cornerbacks jogaram. Teve uma jogada ali que o Sid Lamb ficou livre, mas eu acho que a culpa foi mais até do Adoree Jackson, e inclusive eu acho que foi falta aquele lance. E na última temporada o Giants recebeu uma falta parecida, quando o Strahan bateu no jogador dele sem intenção, mas foi falta. E nesse último jogo aí também teve um lance aí que um jogador deles bateu no Adoree Jackson, não deixou ele correr a rota, e os árbitros deixaram seguir. Lógico que não teve intenção, mas prejudicou, tanto que o Sid Lamb ficou livre de uma quarta descida, se eu não estou enganado. Mas tirando a Adoree Jackson, eu gostei bastante da maneira como o Banks, que não jogou tanto, porque ele teve problema de câimbras, e o Hawkins jogaram, né? Principalmente o Hawkins, tá? Porque, mais uma vez, né? Jogador de sexto round, titular no Sunday Night Football, o time tomando uma completa surra, mas mesmo assim, ele se provou e até o Wink Martindale, como é que fala? Elogiou os dois na entrevista coletiva de hoje.
Sim, cara, são dois cornerbacks jovens. Um que, se confirmar, pode se tornar um dos maiores steals dos últimos anos do Giants.
Verdade.
Ele fez uma falta que ele não fez, que aquela bola não era
Pô, aquela
pegada.
falta é inacreditável, não
Não era
pode. Não,
pegada, aquela falta
ele nunca ia
ridícula.
pegar aquela bola, aquele cara.
E ali não foi culpa dele. E ele não foi exposto, né, cara? Se a gente parar pra pensar, o Cowboys tem o Gallup, tem o Sid Lamb e o Cooks. Só que, assim, esses caras nem produziram tanto, 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 assim. O jogo terrestre
Exato.
do Cowboys, ele entrou mais. O Dak Prescott não teve touchdown, por exemplo, e tudo mais. E, assim, eles foram sólidos na medida do possível, né? Como você falou, quando o time perde 40-0, ninguém joga bem. Só que se a gente parar pra pensar, quem se salvou, nem que seja um pouco, talvez o Xavier McKinney, um pouquinho também, que tem uma consistência legal.
Sim, acho que ele foi bem também. Acho que ele foi bem. Bom ponto levantado.
Então, cara, se tem algum ponto positivo para falar, é sobre a estreia desses jogadores, né, cara? Porque, assim, a gente sabe como é difícil. Você falou, prime time, contra um time que tem playmaker da posição, você contra ele. E você, por exemplo, quem a gente esperava que performasse era o Adoree. E o Adoree Jackson, pelo amor de Deus, foi muito mal. Então, assim, tem dois jovens em potencial. Um que a gente já esperava e o outro que pode se confirmar um Shield. E tomara que se confirme, porque aí o Giants não vai precisar gastar nem escolha alta, nem free agency com cornerback, porque o Hawkins vai ter contrato de 4, 5 anos aí tranquilinho.
Exatamente, exatamente. Então, acho que finalizando é isso, né? Desse último jogo. Então, agora vamos fazer a prévia para essa partida desse domingo. Como eu já falei, às 5h05. Não vai ter transmissão no Brasil na ESPN, né? Apenas para você que tem o Star Plus, vai passar lá no Red Zone, os melhores momentos, vamos dizer assim, os momentos quando cada time estiver atacando, etc. Mas, além disso, vai passar também no DAZN, que é no NFL Game Pass, caso alguém tenha aí também, ou então só naqueles links que a gente é piratas, né? Porque às vezes temos que recorrer a eles. Mas, além, começando aqui, né, fazendo análise, a primeira coisa é que o Coleman está machucado, né, o quarterback deles. E já sabemos que quem vai jogar de quarterbacks é o Joshua Dobbs, que foi recém-trocado para o Cardinals. Ele faz 3 semanas, eu acho que ele foi trocado para lá, 3 ou 4 semanas, e não fez uma grande partida contra os Commanders. Eles perderam a primeira semana para os Commanders que quase perderam para eles, tá? Eu achei que os Commanders iriam ganhar assim com uma boa margem, mas os Commanders ganharam apenas de 20 a 16. O jogo foi definido ali no último quarto, e nos últimos minutos já estava assim. Eles tinham a última posse, conseguissem avançar ali, eles podiam fazer um touchdown, eles ganhavam o jogo. Então eu achei interessante a maneira como eles competiam. Achei que, não sei também se foi algo da semana 1, que os times já estão um pouco enferrujados. Mas, primeiramente, né, além desse negócio do quarterback, é um time bem menos talentoso do que o Cowboys, com todo o respeito, mas como você falou aí, acho que não sei se você falou agora, ou no início do podcast, ou nos bastidores, que a gente estava conversando antes, mas é um time que é cogitado para escolher o Caleb Williams, né, um dos melhores jogadores da próxima classe de draft, né, cogitado para ele ser escolhido, né? Se ele não voltar para a universidade, se ele optar para ir para o draft, que é o quarterback de USC, da universidade lá da Califórnia. Então, tipo assim, é um jogo que a nossa expectativa, quando a gente saiu desse calendário, que esse jogo é a vitória do Giants. Mas no momento, depois que o seu time perde 40-0, aquela pulguinha atrás da orelha já começa. Cara, pode ser que não seja tão fácil assim, né, Ian?
É, cara, assim, eu acho que não vai ser tão fácil. Um jogo fora de casa e tudo mais. Só que o Giants tem que ganhar. Porque é aquele negócio, cara. Se o Giants perder esse jogo, a gente vai começar a entrar na corrida pelo Caleb Williams também. Se a gente parar pra ver o nosso calendário. A gente vai
Tô mais
começar a
de
entrar na
olho.
corrida pelo Caleb Williams
Se
também.
tudo der errado, hoje aqui uma opinião polêmica, mas eu tô de olho naquele wide receiver de Ohio State, tá?
O Marvin Harrison Jr.?
Porra, nossa senhora, imagina.
Esse
Mas ele
maluco é
vai ser top
sinistro.
2.
Esse maluco é sinistro, cara. Esse maluco é sinistro.
É, ele é fora de série.
Fora
Fora
de
de série.
série. E o pai também era, né? Então,
Sim.
é de família isso aí. Agora, tem que ganhar. Tem que dar uma resposta pro torcedor. E tem que ganhar jogando bem, cara. O Giants ganhar jogando mal vai ser aquele negócio.
Preocupa.
Prosseguimento de desconfiança. Para prosseguir a nossa desconfiança. A verdade é
Sim.
essa. E eu acho que nem se ganhar bem vai parar a desconfiança, porque a gente vai enfrentar o Bills depois, não é? É um 49ers. E
Não,
aí as
depois
chances
é
estão na mão.
49ers e depois é o Seahawks em casa.
Isso aí, 49ers. Olha só, cara. Assim, se o Giants jogar bem esse jogo contra o Arizona e competir contra o 49ers, nem digo ganhar, não, porque eu acho quase impossível, mas competir. Aí tudo bem, só que, assim, cara, como eu falei, já falei muito, a gente não pode ser refém da última temporada e queimar etapa sobre o estágio que a franquia tá. A gente tá no segundo ano de reconstrução, tem muita coisa para ser feita. Só que a gente também não pode é fechar os olhos para coisas que nós estamos vendo. Por exemplo, jovens que a gente espera que vai evoluir, não evolui. Desorganização e tudo mais. Aí a gente tem que criticar. Porque, como você disse, o Brian Daboll tem crédito. Essa comissão tem crédito pela última temporada. Só que eles estão em Nova
Sim,
York, né, cara?
exatamente.
Eles estão em Nova York. E assim, eu confio muito no Brian Daboll, na comissão dele e tudo mais. Confio no Joe Schoen também. Mas eu espero que o Giants não perca o principal fator da última temporada, que foi a potencialização dos seus jogadores. Porque quem entra em
Sim.
campo é o jogador, não tem jeito. Mesmo que ele seja limitado, você tem que potencializar. O Brian Daboll foi mestre nisso. Ele potencializou o Daniel Jones, que ninguém acreditava mais. Lógico que ele não vai ter culpa se o Daniel Jones sofreu uma interceptação imbecil daquela que ele sofreu. Aí é culpa da cãibra mental que o cara teve no momento. Só que assim, a gente espera o mínimo é de um time competitivo e organizado, cara. O mínimo de um time competitivo organizado. A gente conseguiu competir contra boas equipes no ano passado.
Sim.
A gente ganhou do
Não.
Packers, a gente ganhou do Baltimore e tudo mais, e ninguém acreditava. Por quê? Porque a gente ganhou, porque o time era organizado, porque o gameplay foi bem executado. Agora, não adianta você ter uma jogada, sofrer um TD de retorno de field goal e se perder por causa disso.
Sim.
Você não vai virar o jogo em uma jogada, cara. Você não vai competir em uma jogada. Então a gente tem que ficar de olho nisso e torcer para tudo se encaixar. E que essa frase do Inc aí seja o ponto de partida para a temporada. Porque assim, eu tenho muito medo dessa temporada acontecer igual 2017, que a gente foi playoff em 2016, tinha grande
Sim.
expectativa e do nada, porra, geral lesionado e tudo mais. E o nosso roster não é bom o suficiente para suportar tanta lesão. Então,
É
só
verdade.
espero que o time esteja organizado. Os jogadores evoluindo e as lesões acontecendo pouco, porque vai ter futebol americano, não tem jeito, mas com menos frequência.
É. Eu concordo com tu e eu é aquilo, né? Com todo respeito ao Josh Dobbs, mas cara, esse é um jogo que o Giants tem que ganhar, o Iago. É aquele jogo que, nem você falou, se a gente se derrotar, aí já começa a se preparar para o draft. E um abraço. Mesmo, semana 2, cara, calma. Mas, cara, o calendário do Giants é muito complicado. A gente vai pegar uma sequência aí de Bills e Dolphins. Tudo bem, o Bills não jogou tão bem contra o Jets na primeira semana, mas o Josh Allen teve três interceptações. Não sei se ele vai ter um jogo com três interceptações de novo nessa temporada. O Dolphins, cara, o Dolphins com Tarek Hill e companhia. Eu quero nem ver o que eles podem fazer com a gente. Sendo bem sincero, apesar que a gente tem um time, sei lá, eu também, mais pra frente, eu vou me preocupar mais com isso, mas é, pra você ter uma noção, é um time muito completinho. É um time muito bom. A gente também vai pegar o Patriots mais pra frente, que não, o Bill Belichick não é um time como era no passado, da dinastia e tudo, mas é um time complicado pra você ver. Complicou os Eagles, que é um dos melhores times, na minha opinião, da NFL e da NFC. Então, tipo assim, a nossa tabela não é fácil, não é fácil. Então tem jogos complicados. E aí, se a gente perder, existe boa chance de a gente conseguir a primeira vitória, não sei nem quando. Talvez contra os Hawks, mas também nem sei mais. Agora, começar a temporada 1-3, não é um absurdo quando se pensar numa derrota. Além disso, Thiago, falando de outros pontos aqui, eu já falei um pouco sobre isso. Você acha que terá alguma mudança na OL ou você acha que o Dable vai ainda continuar com o Glowinski e companhia? Lógico, a gente falou do Andrew Thomas da lesão, né? Mas vamos supor que ele esteja saudável. Você acha que todo mundo continua ou não? Vai ter alguma coisa aí? Qual a sua opinião sobre isso?
Cara, o Josh Zeldu, ele pra mim é o único que talvez entraria ali. O Giants não vai desistir do Neil, e tá certo nisso.
Não, sim, isso aí sim, exato.
O John Michael Schmitz também. E o Bradson e o Glowinski vão jogar. Isso é certo, a dúvida é. Eu acho que alguém pode sair pra entrar o Josh Zeldu. Eu acho que alguém pode sair. Se vai acontecer, eu não sei.
Entendo.
Se vai acontecer, eu não sei. Só que aquele negócio, cara, o Glowinski tá dando pena. É isso que eu fico puto, cara. O cara, ele nunca foi nada demais no Colts, mas ele era um.
Ele era sólido, cara. Exatamente. A gente falou disso quando ele assinou com o Giants, falou disso. Exato. Exato.
O cara, é da pena, cara. Que isso, velho?
Não, bizarro. É decepcionante, sim. E outra coisa também é como a nossa defesa pode dar o um salto por cima nessa. Como é que fala? Nessa. Segunda semana, né? O ataque deles, eu tô vendo aqui, o James Conner é o running back, ex-Pittsburgh Steelers, de wide receivers. Eles têm o Wan'Dale Moore, o Michael Wilson. Esse Michael Wilson eu não conheço, sendo bem sincero. O Marquise Brown eu conheço. Também eu acho que não é nada gritante. O Zach Ertz, que eu acho que, se você for apostar, se você gosta de apostas, sei lá, né? Brincando aqui falando, mas nos últimos, acho que 5 jogos contra o Giants, ele teve um touchdown, então. Para você ter uma ideia, depois dá uma olhada lá quanto é que tá pagando para touchdown dele. O Giants adora tomar touchdown de tight end. Então, uma dica aí, entre aspas, vamos falar assim, brincando. Mas talvez é o jogador mais. Que a gente tem que ficar mais de olho do ataque deles, sendo bem sério, o Zach Ertz. Apesar dele não ser aquele jogador que ele era de temporadas passadas lá no Dallas, mas ele é um jogador sólido, vamos dizer assim, que pode machucar a sua defesa. A OL deles é o DJ Humphrey de left tackle, o Elijah Wilson de left guard, o center é o Froholt, o right guard é o velho conhecido Will Hernandes, que foi draftado pelo Giants no draft de 2018, e o right tackle é o Paris Johnson, escolha aí top 10 desse último draft. É uma OL assim também, não grandes nomes, e aquilo, contra o Will Hernandes, é meu perspectiva que Dexter Lawrence e companhia consiga dominar. E é um jogo também que o nosso país hoje tomara que apareça, né? Tem que aparecer. Esse jogo eu acho que todo mundo tem que dar uma resposta. Depois que você perdeu de 40 a 0, é aquilo que o Link falou: você não pode deixar o seu time, o seu um jogo, derrotar você 2 vezes. Então tem que dar um salto de qualidade nesse domingo, né?
Com certeza, com certeza. Primeiro tinha que reembolsar cada torcedor que foi no MetLife do domingo. É um absurdo que aconteceu ali. E, cara, assim, o Cardinals é um time limitado, é um dos piores rosters da NFL e com quarterback reserva. Você não pode perder pra esse time, cara. Se você almeja alguma coisa. Se você almeja alguma coisa, não pode perder pra esse time. E aí, é aquele negócio. Se a gente perder pro Cardinals, aí a moral, a confiança vai para baixo.
Eu quero nem saber o que
E
a mídia de
aí
Nova
a
York
gente
vai
vai começar
acontecer.
o ano um 0-7 aí por aí.
Ó, vou ver o calendário do Giants. Vou abrir aqui pra gente ter uma ideia. Caso a gente perca esse jogo os outros jogos do Giants, qual que vai ser? Vai ser, ó, semana 3, ó, esse jogo domingo agora, depois a gente pega o 49ers fora de casa. Esse eu acho que eu e você a gente concorda. Derrota, né? Óbvio.
Derrota, derrota, claro.
A gente começaria 0-3. A gente pega os Seahawks em casa. Não tenho confiança nenhuma que a gente pode ganhar no Monday Night, tá? No Monday Night Football, a gente pega o Seahawks. Talvez o
Prime
Giants.
time, nossa chance diminui em 50%.
É verdade. Depois, Dolphins, Bills e aí Commanders. Contra os Commanders, a gente tem uma chance. Depois, Jets, também que, mesmo sem o Aaron Rodgers, eles têm um time, na minha opinião, melhor que o nosso. Depois, Raiders, Cowboys de novo, Commanders de novo, Patriots, Packers, Saints. Aí melhora, tipo, ali pro final da temporada melhora, mas. Melhor, entre aspas, porque os últimos quatro jogos da temporada, dois são contra os Eagles. E a gente já deu para ver que a gente está já muito atrás dos Cowboys, então, consequentemente, a gente também está atrás demais dos Eagles. Então, tipo assim, como a gente já falou aqui, mas repetindo mais uma vez, o nosso calendário não é nem um pouco fácil. Então, é aquilo, cara. Se a gente perder essa semana, vai ser algo. A temporada vai ter aquele sentimento que a temporada acabou na semana 2. Isso é horrível, né? É aquele negócio que a gente, na última temporada, a gente não teve isso, né? De chegar em outubro, ou antes de outubro, a gente já está preocupado com draft, que é algo que é meio que comum o torcedor do Giants na última temporada, né?
Cheguei em outubro preocupado com o draft, cheguei em dezembro, ganha dois jogos que não valem nada e o time desce umas três, quatro posições.
Isso é bizarro, verdade.
Porra, aconteceu várias vezes, mas fazer o quê, cara? E como você falou, cara, o nosso calendário não permite que a gente perca esse jogo. Não permite, cara.
Não pode.
Não permite. Não pode, cara. E como você falou, 49ers derrota. Bills e Dolphins provavelmente derrota. Seahawks em casa, eu acho o time deles melhor que o nosso.
Sim.
Chance de derrota também. Que isso, cara? E o Commanders, eles não são um time ruim, não, cara.
Não, a DL deles, cara, o que que a DL dele vai fazer com o miolo da nossa OL, cara? A DL deles é uma das melhores da NFL, sendo bem sincero.
Sim, cara, então é aquele negócio. Falta talento no nosso time, falta. Mas se a gente conseguiu competir ano passado com uma organização, a gente tem que partir desse ponto para começar a evoluir nessa também. Não tem jeito. É aquele negócio. Não deixa esse jogo interferir. Porque se interferir, aí ferrou.
Exatamente, exatamente. Acho que é isso, né, Agro? Falamos aqui de alguns pontos. Que nem eu falei, esse é o jogo que todo mundo tem que dar uma resposta. Não tem, a gente pode falar aqui de vários, o Daniel Jones, a offensive line. Quando você perde de 40 a 0, todo mundo jogou mal. Já falamos aqui milhões e milhões de vezes nesse podcast. Então, nesse domingo, um adversário, acho que talvez até um dos melhores, sendo bem sincero, como o Iago falou, não é, é um dos piores da NFL, com todo respeito, mas é em questão de talento. Eles estão numa reconstrução, com um técnico novo, GM novo. Então, eles estão tipo num rebuild, vamos dizer assim. Então, o Giants tem que aproveitar disso, mesmo sendo fora de casa. Tem que ir lá e tem que conseguir uma vitória, e, na minha opinião, uma vitória convincente. Uma vitória com um field goal no final, na última posse, também não vai ajudar tanto, né, Iago?
Não, com certeza. Tem que ganhar convencendo, cara. Jogando bem, melhorando, sendo organizado como foi ano passado. Demonstrar evolução. Acho que se a defesa mantiver o nível de jogo pressionando mais, a gente tem chance de ganhar. De forçar o Dobbs a fazer besteira. A entregar a bola pra gente. E o ataque é aquele negócio. Tem que melhorar todo mundo. Todo mundo, sem exceção, o grupo de wide receiver. OL. Saquon Barkley tem que ter mais a bola na mão, tem que partir dele o nosso time. Ninguém tem que pegar mais na bola do que o Saquon Barkley e o Daniel Jones.
Exato.
Nossa, só que, pô, a gente não pode ter 30 passes e 15 corridas, não. Tem que equilibrar, cara.
Exatamente,
E é
exatamente.
isso. E a partir disso, procurar uma vitória.
Exato. Ah, e outra coisa também que é uma já informação, o Darren Waller já falou hoje que ele vai jogar. Depois que a gente gravou o podcast, né? Saiu que ele teve como é que fala? Sentiu algo no nervo do posterior da coxa. Mas ele jogou até um pouco, na minha opinião, ele jogou um pouco baleado contra os Cowboys, ele não estava 100%. Mas até que no segundo tempo ele não jogou, depois da aba, grande vantagem que eles abriram. E aí ele foi poupado, mas ele já falou que ele vai jogar nesse domingo aí contra os Cardinals. Então tomara também que ele tenha uma grande utilização. Ele que teve três recepções para 36 jardas nesse último jogo. E vamos ver se ele vai ser mais utilizado, eu acho que sim. Mas também, para ele ser mais utilizado, a nossa OL tem que ajudar. Considerações finais e palpite para esse jogo aí, Iago, para finalizar, então.
Cara, palpite eu acho que vai ser 23 a 14 pro Giants. E consideração final, cara, eu tenho que falar que, assim, já falei tudo que eu penso, eu já falei aqui sobre o nosso processo e tudo mais. Só que, cara, nada justifica uma derrota de 40 a 0 e o mínimo que a gente espera é uma resposta. A gente não merece ser humilhado da forma que a gente foi. E agradecer a todo mundo aí que ouviu o nosso podcast. Pô, o tom de revolta é inevitável. Não tem como. A performance foi inadmissível. Espero que no próximo podcast a gente seja mais feliz e certo de que o Giants ainda estará no caminho certo. E é isso que a gente tem que torcer. organização, desenvolvimento, e a partir disso moldar o nosso pensamento, a nossa filosofia, para no futuro, daqui uns 2 anos, competir da forma como a gente almeja e da forma como o Giants tanto competiu ao longo da sua história. Então, um abraço para todo mundo aí. Valeu e até a próxima.
Exatamente. Então é isso, galera. Meu palpite para esse jogo, eu acho que o Giants ganha. Vou botar 28-14 pro Giants, 28-14. Estou confiante. Eu acho que a gente consegue ganhar por uma boa vantagem de pontos, pelo menos é isso também que eu quero, né? Eu, como eu falei, que eu acho que o Giants tem que ganhar de forma convincente, repetindo mais uma vez. Mas é isso. Semana que vem estamos de volta e vamos fazer uma prévia para o jogo da semana 3, que é contra os 49ers, e depois o jogo contra os Cardinals. Quer dizer, na verdade, como o jogo é na quinta, né, Iago? É na quinta que vem.
É na quinta que vem.
Se bobear, como a gente... Eu vou ter que até ver com o Iago isso aí, depois do que a gente acabar a gravação. Mas a gente não sabe exatamente se vai ter antes do jogo contra os 49ers ou depois a gente faz outro e aí embala tudo, o jogo dos Cardinals, o jogo do 49ers, e daí a gente faz uma prévia pro jogo contra os Seahawks. Aí eu vou ver isso direitinho, Iago. Mas fiquem de olho nas redes sociais. Giants Nation BR e Giants Underline RJ é o meu, no Instagram e no Twitter, e o Giants Nation BR lá no Twitter, se você quiser acompanhar também o perfil do Iago. É isso, galera. Espero que tenham curtido. Até a próxima. Um abração. Valeu!